Então, sejam muito bem-vindos ao segundo almoço improvável do Ponto SJ. Há mais ou menos um mês estivemos também aqui no Museu de Traje com a Dra. Hilda Figueiredo, com o Dr. Paulo Sand a falar sobre a Europa. Hoje, no momento em que nos aproximamos do tempo da Páscoa, convidamos Isaac Assor, da comunidade israelita de Lisboa, também ligado muito ao turismo cultural e religioso ligado à herança judaica portuguesa, e Teresa Messias, a professora auxiliar convidada da Universidade Católica, especialista também em teologia espiritual, atualmente também colaboradora do Instituto São Tomás de Aquino da Ordem dos Pregadores Dominicanos, também durante muito tempo ligada à Companhia de Jesus em Portugal, aos jesuítas, e por isso é com muito gosto que aqui os temos. A ideia é que eu falo o menos possível, por isso que possam ir conversando um bocadinho com este tema da Páscoa, como que quem vai também procurando descobrir a realidade do outro, que é sempre um bocadinho o objetivo destes nossos encontros, destes almoços improváveis, é que cada um se possa aproximar da realidade do outro, acolhendo o que ele tem para dizer. Eu lanço assim um bocadinho o primeiro tópico de conversa para que se possam ir questionando, interrogando e ouvindo ao longo destes 25, 30 minutos que durará esta nossa conversa. Então, assim, aquilo que proponho para começarmos é que se possam realmente questionar um pouco sobre o modo como cada um vive a Páscoa, o que é que significa a Páscoa judaica, o que é que significa a Páscoa cristã, e se calhar desafio aqui a Teresa a fazer a primeira questão ao Isaac e depois irem seguindo a conversa.
Ah, está bem. Eu faço a pergunta ao Isaac. Exatamente. Muito bem. Pensava que me fazias a pergunta a mim e eu respondia.
Assim é mais provocador.
Mais dialógico. Isaac, primeira coisa, muito obrigada por estar presente.
É um prazer.
Tenho um gosto imenso de falar consigo.
Muito obrigado.
Não só por si em particular, mas porque há muito tempo esta parte, cada vez que tenho um contacto com a comunidade judaica, sinto sempre uma coisa muito interessante, que é uma certa sensação de reencontro com as raízes. E como cristã, de facto, nós recebemos muito da experiência de fé judaica. E a sensação que eu tenho é que estou a entrar numa espécie de raízes familiares muito profundas. E por isso é um gosto ter esta conversa.
Obrigado.
Consigo. E vai certamente ajudar-me a perceber uma coisa que eu acho muito interessante, é como é que ainda hoje a comunidade judaica celebra a Páscoa com esta atitude de presença, de estar presente a um acontecimento. Já há tantos anos que se passou, do ponto de vista histórico, e como é que é para vocês entrar neste mistério
eu julgo
da atualidade,
calhar,
da Páscoa?
Eu julgo que se calhar era importante começarmos a ver um bocadinho o que é que são as diferenças entre o que é diferente na Páscoa judaica e na Páscoa católica. Tanto mais que a palavra Páscoa no judaísmo não é bem a Páscoa, mas é Pessach. Pessach, a festa de Pessach, que é uma das festas, uma das três festas de peregrinação que estão mencionadas na Torá, festas de peregrinação a Jerusalém, portanto, são as três festas que pelo menos uma vez na vida um judeu deveria cumpri-las em Jerusalém. Pessach, em hebraico, quer dizer saltar, pular. O que é que nós lembramos na Páscoa, em Pessach? Recordamos a libertação do povo de Israel da escravidão no Egito, onde estiveram quase 400 anos. E Pessach, a palavra pular, saltar, essencialmente tem a ver com a última das pragas que Deus infringiu aos egípcios no Egito. Eu faço muita questão de dizer que estas pragas, elas foram para os egípcios que viviam no Egito na altura, porque toda a gente pensa que essas pragas foram para chamemos-lhe para a humanidade, por assim dizer, mas não, elas foram para os egípcios que estavam no Egito na altura. A última praga, que foi a praga, a morte dos primogénitos, e na verdade o anjo da morte pulou, saltou sobre as casas desses primogénitos judeus. Porquê? Porque houve uma marca de sangue do cordeiro em cada uma destas casas, e o anjo da morte saltou por cima delas e não matou os primogénitos. E na verdade foi só com a morte dos primogénitos no Egito que o faraó deixou por uns momentos, depois mandou as tropas atrás, mas deixou por uns momentos que os judeus pudessem sair do Egito. A verdade é que a Páscoa, Pessach, é, sem dúvidas nenhumas, a festa em que podemos dizer que anualmente, e a Teresa falou aí muito bem, como é que se mantém isto tudo durante tantos anos, e a verdade é que é a festa que reúne a família, em que é relatado, pelo menos nas duas primeiras noites, outro ponto, a Páscoa Judaica tem dois dias de, chamemos de dias festivos, quatro dias semi-festivos e os dois últimos dias outra vez festivos. Quando, na verdade, atenção, e agora mais um ponto, na própria Torá, e no Pentateuco, na verdade só fala de um dia festivo no início e um dia festivo no fim. E na diáspora, fora de Israel, é que somos obrigados ainda, por uma questão de tradição, a cumprir dois dias iniciais festivos e dois dias finais festivos. A razão é muito simples, já me vai perguntar.
Até adivinhar as perguntas que eu vou
não,
fazer.
Não, esta pergunta iria fazê-la de certeza. Tem a ver muito com... tem a ver só com isto, com a dificuldade que havia de passar a mensagem do calendário correto de Jerusalém a todas as comunidades que estavam na diáspora depois da destruição do Segundo Templo. Por esta razão é que festas como Pessach, Shavuot, Pentecostes, Sukkot, Cabanas, têm sempre um dia adicional festivo fora da terra de Israel, enquanto Israel só tem um dia. Nestas duas primeiras noites de Pessach, o que é que nós fazemos? Lemos uma coisa chamada Agadá. A Agadá é o quê? É um relato. A Agadá conta-nos o relato da saída do povo de Israel do Egito. E então é uma história que é contada anualmente a mesma. Eu pessoalmente vou dizer que eu adicionei algo que faço há muitos anos, alguns anos para cá, mas já vou explicar porquê, já vou dizer o quê, e que não faz parte
da ordem do
ceder. Olha, você falou bem, o que se faz nessa noite é um ceder, é exatamente uma ordem própria. Pontos culminares deste relato, para mim há um que é fundamental e que é aquele que tem que ser transmitido às gerações, de geração em geração, e é um ponto muito interessante quando se fala dos quatro tipos de filhos que nós podemos ter. Então, no relato diz-nos assim, o filho que é o sábio, o que é rebelde, o que é ignorante, o que não sabe responder. Qual é a pergunta que é lançada neste relato? Porquê é que nós celebramos esta noite? Porquê é que fazemos? Porquê é que esta noite é diferente das outras? Para não sermos escravos. Uma das razões era... E neste campo dos quatro filhos, que é algo que é passado sempre para os jovens que estão no Ceder lerem, eu acrescento sempre também aí uma coisa, que é o quinto filho, que é aquele que nem sabe que é Pessach, que está completamente alheado, que não é... Até pode ser sábio, pode ser rebelde, pode ser ignorante, mas que, por via de total alheamento, da total falta de conhecimento, que infelizmente nas religiões e nas histórias do povo, dos povos existem, e que nós, esse é aquele que nós temos que sempre querer trazer para nós de volta.
Que interessante, mas isso é o seu acrescento.
Este, eu falo sempre neste, sim, não, sim, mas sim. Eu tenho um acrescento, este sim, de ritual, que é no final do Ceder, eu faço uma oração específica para o Estado de Israel, e porquê? A libertação do povo de Israel, do Egito, o culminar desta libertação, ele na verdade, na minha opinião, e não só na minha, de vários outros pessoas que se dedicam a este estudo, tem o culminar com o Estado de Israel, o Estado judaico, que é algo que nós durante milhares de anos não tivemos, tivemos e continuamos dispersos, é verdade, tivemos duas grandes diásporas, a segunda a partir da destruição do Segundo Templo, 70 anos depois da era atual, mas que a verdade é que em determinada altura temos um Estado de Israel, um Estado judaico, algo que nos diferencia bastante também de todas as outras religiões, que é um Estado, uma terra, um povo e uma religião.
Muito bem. Então agora, se trocando aqui os galhardetes, quiser fazer aqui uma pergunta à Teresa sobre a Páscoa cristã, alguma coisa que também tenha mais interesse?
Bem, eu antes de mais deixe-me também fazer aqui um ponto da situação. Eu sou casado, a minha mulher é judia, mas não era judia, a minha mulher converteu-se ao judaísmo. Portanto, os meus filhos e as minhas filhas são judias, hoje em dia, obviamente, converteu-se ao judaísmo, aprendeu todo o ritual durante mais de um ano e meio, na altura com o falecido meu pai, que era o rabino da comunidade, mas eu também aprendi muito, e particularmente que o facto dela se ter convertido ao judaísmo não iria fazer claramente que eu tivesse, ou que ela tivesse que abandonar a sua própria casa, a sua própria vida, a sua própria família. Os pais não eram judeus, os irmãos não são judeus. Ou seja, eu participei sempre muito com eles, apesar de eles não serem uma família muito católica. Católica na...
Ah, mas ela era de origem católica.
Ela era católica.
Sim, sim.
A minha mulher era católica.
Okay.
Católica,
não
praticante.
Não
praticante, mas não praticante.
Sim, sim.
Ou seja, eu passei as noites de Páscoa com os meus sogros e com a minha família e com os meus cunhados. O Natal, a mesma coisa. A sensação que me deu, e era isso que lhe queria perguntar, é se sente que no catolicismo, hoje em dia, mantém-se, de alguma forma, um tipo de tradição tão, de um cunho tão familiar como, por exemplo, o judaísmo tem em algumas festas?
Não. É um ponto que eu acho muito interessante e quando preparei esta conversa pensei muito nisso. A vossa celebração de Pesach é sobretudo familiar, é feita na família. Está bem que há umas orações na sinagoga que se fazem e há a oração do jejum dos primogênitos que se faz antes, mas é sobretudo uma reunião de família e é presidida pelo pai da família e, portanto, há uma orgânica muito ligada a toda a estrutura familiar. A nossa celebração cristã é muito mais ligada ao espaço litúrgico, que são os lugares da liturgia, é muito mais ligada às celebrações cultuais. Aí é que está o nosso centro da Páscoa. Claro, isso depois deve ser trazido para a comunidade familiar, mas o nosso centro de celebração é o espaço litúrgico, é a igreja como comunidade alargada, não só a família. E, portanto, é nesse círculo amplo, que tem vários dias de celebração, também poderei falar um pouco do número que tem. No fundo, a estrutura judaica está lá, já vamos ver.
Teresa, não sei se deu de conta, mas, por exemplo, este ano, a vossa Sexta-feira Santa
coincide precisamente com a nossa, giríssimo.
Coincide precisamente
com o que todos Nizam, para o 15 Nizam,
exatamente.
A judaica e a cristã,
calha,
não podíamos estar mais em sintonia.
Querem só então explicar
sim,
um bocadinho?
Sim, estava a acabar de explicar. Então, para os cristãos, basicamente, a nossa estrutura de Páscoa, nós celebramos 40 dias antes da Páscoa, começamos a celebrar um período de preparação, não é? Muito ligado ao número mágico dos 40 anos do povo de Israel no Egito e aos 40 dias de Jesus no deserto. Portanto, este número 40 bíblico informa toda uma pré-preparação para a Páscoa. Mas depois temos uma preparação mais próxima, que vai de uma semana, no espaço de 8 dias, antes propriamente do chamado Domingo da Páscoa, em que há um primeiro dia, 8 dias antes da Páscoa, chamado Domingo de Ramos, em que os cristãos celebram a entrada solene de Jesus em Jerusalém. Portanto, Jesus é o centro da nossa Páscoa. A nossa Páscoa não é tanto uma questão só de ritos, é uma questão de relação a uma pessoa. Portanto, nós celebramos não um acontecimento só histórico, mas a vida de uma pessoa, que também teve uma inserção histórica, não é? Portanto, é a história, mas a história daquela pessoa, é o que acontece no interior daquela pessoa, que nos afeta a todos, por extensão, mas é aquela pessoa em particular. E, portanto, no dia de chamado Domingo de Ramos, que é exatamente 8 dias antes da Páscoa, há uma grande celebração que é a entrada solene de Jesus em Jerusalém e esta ideia de que Jesus entra para uma missão, que há ali uma ideia muito consciente de a entrada corresponde ao cumprimento de uma missão que lhe é dada por Deus. E, portanto, há um sentido obediencial também muito ligado. Por exemplo, nós vimos isso em Abraão e em Isaac, esta ideia de obediência a Deus, à vontade de Deus, e Jesus aparece como aquele que é o obediente a esta percepção do que é que Deus quer dele. Depois temos, passado uns dias, portanto, desse domingo chamado Domingo de Ramos, passa-se a segunda, terça e a quarta, e na quinta-feira começam as nossas celebrações pascais. Portanto, nós temos uma celebração tríplice, chamada o Tríduo, de 3 dias, que é a quinta-feira santa,
sexta-feira
e depois à noite de sábado para domingo, a chamada Grande Vigília Pascal, que é a festa de referência de toda a experiência cristã. E na quinta-feira, o que é que nós celebramos? Celebramos uma coisa muito interessante, que aí dá para nós falarmos muito, que é o momento em que Jesus, do ponto de vista histórico, celebrando a Páscoa judaica, introduz na Seder judaica uma mudança, assim como o Isaac põe ali aquela quinta filho que não está lá, mas que é uma necessidade sua, porque isso vem da sua fé, vem da sua relação, preocupação cristã e humana e fraterna com os seus irmãos. Também Jesus introduziu ali qualquer coisa nova, e esse qualquer coisa nova, que é a consagração do pão ázimo e do vinho, do vinho das quatro taças rituais.
Mas nós também fazemos.
Sim, sim, mas uma dessas taças, supostamente, Jesus pegou nesse pão ázimo e nesse vinho e introduziu um rito novo, que é o que nós chamamos o rito de Eucaristia. Dizer, este é o meu corpo entregue por vós, este é o meu sangue derramado por vós.
Aí muda.
Aí nós passamos de um lado para o outro. E, portanto, essa Quinta-feira Santa é muito esse trazer à memória, fazer memória, tornar presente esse momento, com o que isso implica de a Páscoa para nós ser a relação de alguém que se nos dá. Portanto, é uma experiência de amor. Nós não celebramos só um acontecimento, celebramos a decisão amorosa e total de alguém que se nos entrega quando tudo quanto é e tudo quanto pode. Portanto, é algo muito, muito profundo e, ao mesmo tempo, muito pessoal, muito tua. Depois, pronto, Sexta-feira Santa, nós celebramos a morte de Jesus, com todas as realidades que estão associadas a essa morte, a humilhação, a injustiça, a acusação falsa. E depois uma coisa para nós muito, muito importante sempre, que é o facto de Jesus não ter fugido à morte e não se ter defendido e não ter pago o mal com o mal. Que é uma tentação muito grande do mundo semita e árabe, não é? Esta é a ideia da honra, não é? É. Se me fazem mal, eu vingo-me. Se uma coisa
olho
injusta,
olho
a lei italiana, olho por olho, dente por dente. E nós vemos ali naquela sexta-feira Jesus que é como uma esponja, não é? Que o mal cai e é absorvido e não é replicado. E isso desmonta-nos muita coisa a nível do tal olhar depois para o mundo e para as misérias do mundo. E finalmente, então, na sábado para domingo, a nossa grande celebração pascal litúrgica, que tem a ver com algo que já entramos na grande mudança entre o que é a visão judaica e a visão cristã, que é a celebração da ressurreição de Jesus. Isto é, que Jesus não ficou só no mundo dos mortos, não desapareceu no mundo dos mortos, mas que reapareceu, não é? O Alel foi levantado por Deus da posição horizontal, foi posto de pé, e esse posto de pé é ser entregue uma nova condição humana, e aparece com outra condição humana, com outra humanidade, e vivo. E, portanto, aí abre-se uma porta que liga o mundo como nós o conhecemos, a experiência que temos agora da história, da condição humana, a uma outra condição, que há de ser o final da nossa vida, é justamente a entrada e a transformação nessa outra condição. E é isso que nós celebramos, essa passagem, no fundo, de uma história como nós a conhecemos para uma outra, um outro mundo, uma recriação da condição humana. Isso, claro, isso depois tem faz litúrgicas diferentes, e há uma que eu gosto muito em particular, que é, certamente, como o Isaac disse, já terá acompanhado famílias católicas e cristãs, e se calhar já foi alguma celebração litúrgica da Páscoa, não
da
sei.
Da Páscoa, não.
Não?
Da Páscoa,
olha,
não.
Isto é uma coisa que eu tenho imensa pena. Eu nunca participei numa seder judaica, nunca. E sei que é um ambiente familiar e que é difícil.
Está já convidada.
Respeito.
Gostaria imenso. Está
imenso.
Já convidada.
Pronto,
a estar presente. Mas este ano calha com a vossa Páscoa.
Pronto,
também vai ser complicado.
Dizer, mas só para lhe dizer que um rito que eu gosto muito na celebração da Páscoa é o rito da luz. Que é, nós começamos o rito fora dos locais de celebração, fora das igrejas, ao pé de uma fogueira, em que o lume é benzido. E depois
conhecia,
é verdade, chama-se a benção da luz.
Pascal. Sabia disso.
Há a benção da luz, a benção do fogo. Com esse fogo acende-se uma vela nova, que representa a pessoa de Cristo, e há uma entrada na igreja que está às escuras, com as velas primeiro com o círio só iluminado. Portanto, toda a gente entra às escuras, a igreja está às escuras, e há uma experiência muito interessante, que é ver a luz a entrar e a afastar as trevas. Esta percepção que nas trevas há uma luz que irrompe, e essa luz que irrompe afasta, como toda a luz, a presença da escuridão, tudo o que isso implica em termos de pecado e em termos de mal humano.
No judaísmo, e mesmo na Páscoa, por assim dizer, referiu-se a que vocês têm muito mais ligação à liturgia. Não penso que no judaísmo também, nem na Páscoa, isso não existe.
Existe, eu sei que existe.
Existe bastante. Agora, o sentimento e a função, por assim dizer, que a Páscoa, o Pesach, tem, é, como você disse muito bem, uma questão de recordação também dos milagres de Deus, né? Repare, um povo que esteve 400 anos de escravidão no exército, no Egito, que sofre, o povo egípcio sofreu uma, duas, três, não foram nem cinco, nem seis, foram nove, só a décima praga que Deus lhe envia é que o povo é liberto. Mas há também um culminar, uma parte também interessante, que nós recordamos no sétimo dia da Páscoa judaica, em Pessah, que é o abrir, do Mar Vermelho. E a importância que Deus nos deu também foi que não nos vangloriemos também com a morte dos nossos inimigos. Ou seja, é lido nessa altura um cântico de Moisés, em que Deus diz-nos: coitados daqueles que pereceram quando vinham atrás de nós. Ou seja, nós não nos podemos nunca vangloriar também pela morte, seja ela dos nossos inimigos ou que seja quem quer que seja. E no sétimo dia da Páscoa é recordado.
Muito bonito
no
isso.
Sétimo dia da Páscoa judaica.
É verdade. Não sabia, e fico muito comovida de saber isso.
Existem, Teresa, se vocês olharmos por isto tudo, falou agora da questão da luz, que eu não desconhecia, claramente desconhecia. Uma das coisas que marca o início de um dia festivo judaico, e a Páscoa é um deles, Pessah,
acender da luz.
É acender de uma vela.
Exatamente.
É de uma luz.
Exatamente.
Ou seja, nós
é por aí que começa o Shabbat, não é?
Ou o Shabbat, ou um dia festivo como o dia da Páscoa.
Sim, sim.
Para a Páscoa também acendemos, as senhoras acendem uma. Bem, outra questão da Páscoa judaica tem a ver também com algo que não falámos e que é diferenciador bastante, que a grande proibição da Páscoa que o judaísmo tem na Páscoa é comer hametz. O que é hametz? Tudo o que seja levedado. Ou seja, durante 8 dias, uhum, nenhum produto que seja levedado, ou que tenha pelo menos os seis cereais, não pode ser consumido. Por essa razão é que se come o pão ázimo também, que tem a ver, porquê? Porque o povo de Israel, quando é libertado do Egito, não teve tempo de fazer o seu pão e o pão sai. E por essa razão é que até hoje é isso, é comemorado.
É por isso que nós também celebramos a Eucaristia com um pão que não tem fermento, porque é esse pão da ceia judaica.
Eu costumo dizer com amigos que, e que estão ligados a este debate, que eu acho que é um debate muito importante das religiões, eu não sei quem é que tem razão, mas alguém vai ter razão. E depois cá estaremos para ver quem é que tem razão no meio disto tudo. Porque tanto o judaísmo como o cristianismo, a base, a base é a mesma, estamos todos a falar na mesma base. Tanto mais que muitos das liturgias que são feitas, cristãs, católicas particularmente, têm uma base
claramente
judaica.
Claramente.
Não se fala do mundo judaico ou muçulmano, nem da sociedade ou da cultura mosaico, cristã muçulmana, mas fala-se
judaico
ou cristã. Ou seja,
com as raízes judaicas, e muito em casa.
E não é por acaso também que. E sabe que isto também demora tempo. Nós, apesar de estarmos no ano 5779, se calhar ainda somos jovens também, o povo cristão está no ano 2019, os muçulmanos estão no ano 1000 e tal, mas eles queixam-se que são ainda mais novos e têm razão. Mas a verdade é que o aproximar entre estas culturas, estas religiões, é fundamental e é óbvia. E basta olhar para o que disse o Papa João Paulo II, o que é que diz o Papa Francisco hoje em dia.
Nós partilhamos muita coisa, nós partilhamos muitas raízes. Mesmo aqueles 8 dias da festa que falou, que eu até tinha lido que eram 7 se estivéssemos em Israel e eram 8 na diáspora.
Exatamente, é um dia menos.
É um dia menos. Mas nós também temos, depois da Páscoa, temos uma estrutura que é a oitava pascal. Portanto, a festa da Páscoa, do ponto de vista litúrgico, prolonga-se durante mais 7 dias. É esse mais 7.
Então pronto. Então,
coincide com essa celebração.
E ainda temos outra festa que está ligada à Pessah, à Páscoa, e que acontece 49 dias depois,
claro.
Que é o Shavuot,
exatamente,
chamemos-lhe o Pentecostes. Mas aí está, já, se calhar não é tema, mas o interessante disto é que Shavuot, o que é que nós recordamos em Shavuot? A entrega da Torá no Monte Sinai a Moisés, 49 dias depois. Já o Pentecostes católico não tem Também passou 49
tem
dias.
Tem de um certo ponto de vista, porque também há uma entrega de algo divino, só que aqui é o próprio Deus, é a entrega do Espírito, pronto, é o dom do Espírito. Também há uma coisa que desce, também é dado.
Mas a base é a mesma.
É a base mesma.
Então, olhem, só agora para também, já estamos com o nosso tempo e acho que há de
ultrapassar.
Ultrapassar. Isto é fácil de falar.
Mas gostava muito que pegar aqui nesta questão, não é? Pudessem também questionar-se um pouco um ao outro sobre como é que isto, que é uma celebração, são celebrações litúrgicas, celebrações mais, umas mais no âmbito familiar, outras mais no âmbito cultural, mas como é que isto depois se manifesta na vivência do dia-a-dia, na relação com os outros, como é que estas festas também informam a nossa vivência no dia-a-dia, não é? Que se possam também, se calhar, questionar um bocadinho sobre isso, para terminarmos com essa pergunta.
Muito bem. Queres que alguém comece em particular?
Começa a Teresa.
Ah, muito bem. Pois, como eu dizia, a nossa experiência pascal está muito centrada no que acontece a Jesus e dessa relação existencial do que acontece a Jesus nós tiramos uma experiência de vida e uma experiência crente de quem é Deus para nós. E a Páscoa é o momento em que nós olhamos para a capacidade que o amor de Deus tem para transformar o ser humano e a história toda, pegando naquilo que é a dimensão mais sombria e mais negativa, não é? Daquilo que é o pecado humano, a injustiça humana, a capacidade de destruição que nós temos uns dos outros e, inclusivamente, a capacidade de sermos infiéis a Deus, mesmo quando Deus nos faz maravilhas a nosso respeito. E como é que Deus consegue pegar nesse mundo de negatividade, assumi-lo em Jesus e transformá-lo e dar-lhe uma saída, que é uma saída de vida e uma saída de positiva, de transformação e de amor recriador, né? Que é recriadora. E isso faz com que um cristão olhe, ou deve olhar para o mundo, com pelo menos três dimensões muito importantes. A primeira é que é uma pessoa amada, que é amado, que Deus é sobretudo amor. O cristianismo define Deus com a palavra, não só com o nome de Deus, que Deus é o existente, a existência, mas que Deus é amor, agape, não é? Das quatro palavras gregas, esta tem um sentido muito particular. Depois, portanto, alguém que se sente amado e que se sente num mundo que, apesar de muito mal, tem a presença nunca extinguível do amor, e com o amor vence todo o mal e vence toda a negatividade. Isto é uma coisa para nós muito, muito importante. O segundo aspecto ligado a este, a ideia da transformação. A Páscoa é transformativa, é um acontecimento transformador. E isso significa que nós não temos ficado de braços cruzados. A Páscoa não é uma experiência para nós nos acobardarmos diante dos limites do mundo e dos problemas do mundo, mas é um motor que nos faz olhar para o pecado, para a negatividade, para as injustiças do mundo, com um sentido transformativo. A nossa obrigação é consolar, porque a Páscoa é consolação. Portanto, o cristão sente chamado a consolar os desconsolos do mundo, a modificar as injustiças do mundo. Claro, não consegue todas, mas tem este chamamento interior a não se render aos limites, a não se render à noite, a não se render ao sofrimento, a não se render à morte, sobretudo à morte, que é a pior de todas as fronteiras, que daí não, é difícil de encontrar. E a nossa face cristã encontra saída na morte, encontra na ressurreição de Cristo um para lá da morte, como o regresso, quiser, um bocadinho como diríamos que era a entrada da Terra Prometida. A nossa Terra Prometida não é aqui neste mundo, é o Reino Novo.
É o mundo vindouro.
Terceira dimensão, só para acabar. Portanto, o amor, a questão da consolação e de não nos rendermos, e a terceira muito importante, que é a esperança. A esperança. Nós vivemos num mundo, e não sei se o Isaac concorda, mas em que há muitas vezes desespero. Nós,
concordo bastante.
Muito mal, para quê mudar? Isto sai tudo a mesmo, e tanta corrupção, e só há guerras, este olhar miserabilista. Nós portugueses somos um bocadinho especialistas de nos lamentarmos de tudo e de nada. De facto, o cristianismo não se compadece com esta visão e dá-nos razões para parar esta lamúria coletiva e dizer assim, não, há esperança, há saída, há futuro e nós temos de trabalhar para isso.
Estou totalmente de acordo com o que diz. Agora, passando um bocado para a mensagem da Páscoa judaica, do Pessah, na verdade, tem três pontos fundamentais na sua gênese, por assim dizer. Pessah, Matzah, o Maror, ou seja, Pessah, falamos do Cordeiro Pascal, do pular dos filhos primogênitos que não foram assassinados na praga, Matzah, o pão ázimo, e Maror, o que é? As ervas amargas. Estes são os três sinais, os três grandes sinais da Páscoa, e todos eles dão-nos uma mensagem. Pessah, claramente, a libertação, Matzah, a libertação e acreditar em Deus, que Deus
liberta.
Numa altura em que estamos em perigo, que estamos em sacrifício, que estamos desesperados, Deus aparece. Umas vezes aparece de uma maneira, outras vezes aparece de outra. Matzá diz-nos que a obrigação de que aquilo que Deus nos dá, inclusive para comer, muitas vezes é o suficiente. E não precisamos ter grandes repastos, por assim dizer, mas sim aquele pão que não é o pão levedado.
O suficiente,
é
e,
o
não
suficiente
e
o não excessivo.
Uhum.
E a maror, as ervas amargas, são para nos recordarmos sempre que também vamos ter períodos difíceis, períodos amargos, mas que Deus nos dá, tanto mais que uma das, um pequeno à parte, uma das, um dos rituais do Ceder Pascal, nosso Ceder da Páscoa, é comer o maror, ou seja, a erva amarga, com uma espécie de uma massa, uma argamassa. Essa argamassa mostra, é para lembrar-nos daquele cimento todo que os judeus faziam, utilizavam na construção. Então misturamos essa argamassa, que é meia doce, com o
maror,
que é amargo, de forma a que em determinada altura, com certeza, que viremos ter épocas amargas, mas que Deus lá em cima nos vai salvar.
Posso só dizer uma coisa? Já que o Isaac está a falar nisso, eu gostava só de dizer que uma das coisas que eu mais aprecio na Páscoa judaica é o sentido da concretude, a experiência existencial que é comer um ceder, que é nós reproduzimos experimentalmente aquilo que foi a vida do povo. E, portanto, esta atenção à concretude dos sabores, do amargo, do doce, da vida,
é algo quase teatral, mas
no bom sentido da palavra, que é a reprodução vivida de
agora,
uma experiência profunda.
Agora repare, Teresa, imagine isto. Famílias e famílias que repetem isto anualmente, igual. Ou seja, não há textos novos, não há mais. Por exemplo, eu vou-lhe dar um exemplo. Como temos a segunda noite adicional do Ceder, por exemplo, na minha família foi instituído, que é um costume sefardita muito antigo, a Agadá é lida em hebraico. Mas depois é lida também na língua do país, do próprio país, ladino ou português. Ou seja, eu faço a Agadá do segundo dia, demora um bocado mais de tempo. Para as crianças, quando eram pequeninas, era um bocadinho complicado. Porque também temos aqui, nós também temos alguns rituais muito específicos. Por exemplo, no Ceder Pascal não podemos terminá-lo depois da meia-noite, porque senão já estamos com a altura do sacrifício do Cordeiro Pascal.
Regras.
Há regras, várias regras sobre isto. Agora, lemos também em português ou em... Inicialmente era feito em ladino, que é muito interessante ler-se a história. Este é o pão da aflição. A Agadá começa assim. Este é o pão da aflição que comeram os nossos pais na terra do Egito. Esse é o primeiro parágrafo, por assim dizer. E a partir daqui, é o que você diz, é uma teatralização, mas de uma forma igual a... milhares de anos, não é? E que é passada de tradição em tradição, de pais para filhos, para netos, de tradições que são feitas de comunidades judaicas do Egito, da Síria, da Polónia. Tudo isto vai dar igual, o texto é exatamente o mesmo.
Sim, sim.
E esta vivência, esta vivência é uma vivência que...
O trazer presente para a
vida
de cada
um. E a mim
um
o que me preocupa é quando alguém dos nossos judeus que não está presente numa mesa destas. Por isso é que eu falo naquele quinto filho.
Muito bem, percebo perfeitamente.
Muito obrigado aos dois e que espero que também para que todos os que possamos ouvir esta conversa nos ajude a levar a Páscoa mais, se calhar mais a sério e também com um sentido que marque mais a nossa existência. Muito obrigado por este tempo e espero que possamos encontrar-nos outras vezes.
Nada, Zé Maria, muito gosto. Muito obrigada também.
Foi um prazer, muito obrigado.